Givanildo Costa, comunicando.
Viva sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Vivo ti in pace, consenso tranquilla, chiude al portas mel riprocion, pro pacintai agoi, nectimas estontai nascas harmonio. Neniu extera perturbas tranquillan coron, quiu pulsas lau la tacto de la giuste plenumita devo. La pazzo meritas vien tutan clopodon por atingi gin. Mensagem mediúna do espírito desencarnado, Joana de Anjos, recebido pelo médio Divaldo Pereira Franco. Em português, em tradução para o Esperanto, feita pelo nosso queridíssimo Oswaldo Pires de Holanda, já no outro lado da vida. Contido no livro Vida Feliz, em publicação da Sociedade Lores e também também da editora estabelecida pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, que tem o nome, está aqui, se eu não consigo localizar agora, depois eu digo para vocês. Em Esperanto, mensagem sendita de la Espírito Ricardo Ginto, Joana de Angeli, recebida de la Mediumo, Divaldo Pereira Franco, Portugal. Esperantix Jean, la Brasília Esperantista, Valdo Pires de Holanda, que o Ian Essas em la Trastomba Mondo. Cai Publique Guite de Sociedade Dolores, cai Aria Edoneio Brasília, que é o nome de Deus Poste.
Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa.
Yes, bono mantena, gentil que escuta, mente, né? Que a beleza, que a belagio, boi, foi, esse. Pois é. Meu grande amigo Everton, me fartas bom, amigo?
Bom dia!
Boa tarde, esse garoto já está afinado. Ivanildo, você entra no estúdio, eu já estou dizendo, preparando para o bom dia, bom antago. É isso aí, garoto, vamos em frente. Queremos também, agora há pouco eu não lembrei, da livraria da editora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, lá a livraria, o editor chama Livraria Espírita Alvorada Editora, tá bom? Fica lá na Bahia, que é um trabalho maravilhoso, que sustenta o trabalho, que sustenta aquela obra maravilhosa do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que é assistindo crianças, jovens, lá em Salvador. Que Deus abençoe o nosso querido amigo e que está às voltas com problemas físicos, em função da idade, mas faz parte do estágio nosso, né? Todos, com certeza, no plano espiritual está ajudando cada vez mais. Quero mandar aquele abraço para o nosso querido Fabiano Henrique, ele que está sempre na batuta, escutando o nosso programa, esperando a língua da fraternidade. Ele e toda a família, quero mandar aquele abraço maravilhosíssimo para todos vocês. Quero mandar aquele abraço também para Marli Martins, que está no telefone 3386-1400. Aliás, está reclamando, hein? Vocês não estão mandando nada para ela. Só mando lá pela via YouTube e outras plataformas. Manda também pelo telefone. Só que manda o telefone, de modo geral, quem dá essa sequência é o nosso queridíssimo amigo que fica lá para os lados de Ipanema e também de outros locais maravilhosos em que mora com os companheiros. Mas vamos entrar em contato com a nossa queridíssima Marli, está aguardando a sua participação. Queremos também mandar aquele abraço para tantos companheiros aqui da Rádio Rio de Janeiro, que estão sempre participando numa tarefa importantíssima, sustentando a emissora da fraternidade, e para os nossos ouvintes. Ouvinte para o nosso Rodrigo, para o nosso Rodrigo outro também, que é garçom, para minha amiga Eliane, que mais? Para os amigos lá de Santa Cruz, do Esperanto Grupo Passe Rouro, e também dos nossos companheiros lá do Doce Morada, que abriga quantas pessoas de idade e quantas crianças são ajudadas por aquele grupo, onde tem à frente um esperantista espírita, que é o nosso amigo Carlos Neide. Ele e quantos outros companheiros estão ali participando dessa tarefa. E como vocês sabem, nós temos sempre alguma coisa para comentar com vocês. Hoje eu quero apenas lembrar para vocês uma coisa que não deu tempo a semana passada. Foram tanta gente que participou. E a semana passada nós tivemos vários participantes. E que hoje nós vamos citar os seus nomes aqui. Tem que citar o nome dele. A semana passada teve, ainda além daqueles que foram citados, a semana passada, André Malta, que falou uma coisa belíssima. O Esperanto é lindo. Só o nome Esperanto é cativante, concordo com você, minha amiga Andréia. Também o Alexandre da Rosa, ali de Teresópolis, mandou aquele abraço pra gente também. Quem mais? O Edson Brito também. Ih, rapaz, foi muita gente. O Hugo Oliveira mandou aquele saluto, Bonantago, Altio, meu amigo, nosso queridíssimo amigo Hugo. E também a NC Sader. Bom dia, amigos, paz e luz, além do Ranieri Castilho. Enfim, muito obrigado, amigos, pela participação de vocês a semana passada. Ao fazer o nosso trabalho de hoje, nós fizemos algumas pesquisas e descobrimos algumas coisas interessantes, muito interessantes, que vocês vão gostar. Já faz algum tempo que nós recebemos umas trovas aqui. Aliás, pessoal que está ligado à trova, à poesia, entre em contato com a gente, manda pra gente poesias ou trovas em português ou em esperanto. Você, minha amiga Dirce Salles, que é compositora, que é cantora, que é também escritora, manda pra gente também poesias em português, em esperanto, só em português, como fez muitos anos atrás o nosso querido Magaldi, lá atrás, quando ele disse assim: enquanto o amor aproxima os homens de várias crenças, o esperanto elimina da linguagem as diferenças. Gostei, Magaldi, não sei se está entre nós ainda, se já retornou para o outro lado. Assim como também a minha amiga Julieta, que daqui a pouco vai falar com sua voz maravilhosíssima. Aliás, eu não saudei ela, né? Quero saudar minha amiga, a nossa queridíssima Julieta, né? Que está sempre participando do nosso programa, e que ela disse algum tempo atrás: a estrela do Esperanto é de um verde bem profundo. Cada ponta da estrela é um continente do mundo. Vocês gostaram? E ela tem toda razão, hein? Concordo plenamente com minha queridíssima amiga Julieta. Não posso esquecer ela. Jamais, jamais vou esquecer desse nome maravilhoso. Assim como também temos algumas palavras aqui escritas em esperanto. Eu tenho uma coleção de palavras aqui escritas em esperanto em que vocês precisam bem saber. Presta atenção, pessoal. Você sabe como é tucano em esperanto? Como é que é, meu amigo Weber? Tucano, isso mesmo. Tucano, tucano. Aliás, o tucano é uma língua que os indígenas na região norte do nosso país usam quando estabelecem a reunião deles. Ali são várias etnias, são várias tribos. Então, quando eles se reúnem lá, eles têm uma língua comum, que chama-se tucano. Que maravilha! É uma espécie de esperanto dos índios brasileiros. Maravilha, não? Então, como é que é tucano mesmo? Tucano, isso mesmo. Você sabe como é pano? Como é que é pão em esperanto? Isso, pano, pano. Gostou do pano? Ele ficou mais melodioso? Coisa bonita, hein? Sabe como é que é porco em esperanto? Isso mesmo. Porco, porco, porco. Gostou? Eu gostei muito. Vamos aqui a seguir, meu jovem técnico.
Esperanto em pequenas doses.
Música.
Uma das características do Esperanto é ser muito mais fácil que as línguas nacionais. Zamenhof, o criador da língua internacional, eliminou ao máximo as irregularidades e exceções gramaticais, de modo que conseguiu resumir a gramática da língua em apenas 16 regras simples. Veja, por exemplo, a regra de número 15. As palavras estrangeiras, quer dizer, as que a maior parte das línguas tem tirado de uma mesma origem, não sofrem alteração ao passar ao Esperanto, mas adotam a sua ortografia e as suas terminações. Exemplos: filosofio, filosofia; gramatico, gramática; dermatologio, dermatologia. A partir destas palavras, pode-se formar suas derivadas: filosofia penso, pensamento filosófico; gramatica regulo, regra gramatical; dermatologia studo, estudo dermatológico. É por isso que o Esperanto é fácil.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.
Comunicando Givanildo Costa.
E eu estou comunicando para você que está chegando o Henrique. O Henrique vai apresentar daqui a pouco. Isso é papo de espírito, esse garoto vai longe, hein? Givanildo, já aprendi esperando, mas esqueci. Volta, garoto, volta. Bonantágua, isso aí, garoto. Pois é, pois é, pois é. E aí, quando começamos a falar, quando começamos a nossa transmissão, lembrei aqui do assunto que a gente sempre escuta, mas não dá muita atenção. Escuta. Olha só, pessoal. Você sabia que todo domingo, minha gente, domingo, 6 horas da manhã, tem o Esperanto ensinado pela Rádio Rio de Janeiro há muitos anos? Já tem gente indo há muitos anos também para a sala de aula por causa desse curso, tá bom? Curso? Ah, tem vários locais. Você tem desde a Biblioteca de Bangu com minha amiga Marilza, até a Cooperativa Cultural dos Esperantistas, ali na 13 de maio, 47, Superlândia 208, em frente ao Largo da Carioca. Vamos lá participar. Quando chegar por lá, você vai encontrar um letreiro bonito, anunciando o Esperanto. Você vai gostar, garoto. Visita a gente, você vai amar. É todo dia, toda semana, é o tempo todo divulgando Esperanto. Ah, naquele local. Ainda você quer aprender? Sim, naturalmente. Lá no Sérgio comigo. Toda segunda-feira. É, 3 horas da tarde. Você vai aprender a língua internacional. Gostou do internacional? Caprichei. No momento em que nós abrimos o programa, nós fizemos alguma colocação muito interessante, né? E a colocação básica foi exatamente sobre uma mensagem enviada pela nossa querida Joana de Ângeles, né? Onde ela chama a atenção que a gente tem que estar sempre em paz. Isso me chamou a atenção bastante, porque nem sempre a gente está em paz, né? Então a gente procura fazer tudo para que a paz se faça, mas quantas e quantas vezes a gente não está muito atento e nem sempre somos pacíficos. Mas um dia a gente vai 24 horas... ou seja, no plano físico, no plano espiritual, sendo pacíficos. O estágio ainda da gente não é totalmente esse, mas nós estamos lutando. E quando nós, naturalmente, procuramos a nos aliar a instrumentos como o Esperanto, a doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, que é o próprio Evangelho, a gente vê que isso é real. É possível, sim, você viver em paz. E ela coloca aqui, coisa interessante, nessa pequena mensagem dela: uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Ou seja, harmonia é sinônimo de paz, tá certo? E quantas e quantas vezes nós estamos comprometidos com a nossa própria consciência, agredindo as leis divinas, e com isso agredimos a nós próprios, e assim como o nosso próprio, e até a ecologia espiritual. Sabia disso? economia espiritual. E toda essa conta é estabelecida na nossa conta. Essa despesa fica na nossa conta. Então, pessoal, é importante que estejamos sempre atentos quanto à necessidade de estado de paz. Eu sei que é desafio, a tarde de todos. Então, quando se está no lar, na família, ali é que nós sabemos, na verdade, é ali que está o nosso laboratório. Quem melhor sabe quem somos nós, são os nossos familiares, que convivem conosco, não é isso? Claro que também o funcionário que trabalha com a gente, o trabalhador que está ali, o companheiro que trabalha conosco, mas é no lar que a gente observa isso. Se nós conseguirmos estabelecer estado de paz, claro, conosco, e naturalmente no lar, esse estado de paz vai gradativamente aumentar pelo mundo afora. Não mais essa paz dos gabinetes, essa paz dos estadistas, não. É a paz do homem se tornando uma criatura melhor. Por isso, vivamos em paz. Maravilha! Temos que seguir, meu jovem técnico.
Responda se você é capaz.
E como vocês são capazes, capazes, muito capazes, maravilha, e que vocês naturalmente vão ficar felizes da vida, porque naturalmente estão escutando o programa Esperanto em Língua da Fraternidade, assim como também sabendo coisas do Esperanto. Pois bem, a pergunta para hoje é muito legal para vocês, tá bem, pessoal? A pergunta é a seguinte, olha só. É do livro Vida Feliz, que é o livro que estamos doando do nosso trabalho aqui em português em Esperanto, que é uma máxima da Joana de Ângeles. Viva sempre em paz. Como é que é essa frase em Esperanto, pessoal? Viva sempre em paz. Na opção A, vivo Tiam Padse. Na B, vivo Tiam Nepadse. E na C, vivo Tiam Malpadse. Será que é na A, convivo Tiam Padse? Será que é na B, vivo Tiam Nepadse? Ou será que é na C, vivo Tiam Malpadse? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Se não. Temos que seguir, meu jovem técnico.
A música.
Ah, vamos lembrar. Sempre estou lembrando. Coral de Bangu, conhecido no mundo inteiro. Pois é. Com a nossa mestrina Lília Frente. Lília Rosa. Ela que é essa maravilha de espírito entre nós e todo o coral. Vamos ouvir? Para de novo cantando. Amigo, para todo mundo.
Yeah.
está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade.
Comunicando, Givanildo Costa.
Pois é, estamos de volta para vocês. Quero que você participe conosco, não deixe de participar. É, como é essa frase em português, com tradução para o Esperanto, contido no livro Viva Feliz, de Joana de Anjos e Espírito, em comunicação do Divaldo Pereira Franco. Viva sempre em paz. Será que é na opção A? Vivo ti am patse. Será que é na B? Vivo ti am ne patse. Ou será que é na C? Vivo ti am mal patse. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Temos o que a seguir, meu jovem técnico.
Entrevista.
E vamos diretamente falar com uma amiga nossa. Já de alguns anos, embora conheça ela recentemente, mas até que nos conhecemos de muitos anos. Vamos falar com a nossa queridíssima secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. Ela que vai falar de um tema maravilhoso, a importância do Esperanto para o Conselho Espírita Internacional. Ela que a sede do Conselho fica nos Estados Unidos, lá em Nova York, mas ela está de férias, lá para os lados da Bahia, e vai falar diretamente lá da Bahia conosco, ela que é brasileira. Bonantago, minha Carolina, Jussara Cornigordi.
Bonantago, Givanildo.
Tive fartasbole.
Boa, né?
Que prazer nós temos, Jussara, falar com você. Você que é esse espírito brilhante, que anda pelo mundo afora divulgando doutrina espírita, e está, não sei como é que você consegue tirar férias.
É, na verdade não era bem umas férias.
É, né?
Então...
Só aquelas férias forçadas.
Pois é, aquelas férias que a gente acha que vai ser férias e não vai ser, né?
É, exato. Ela está lá em Salvador porque está se recuperando em função de saúde e veio naturalmente estabelecer algo no sentido de se restabelecer na sua saúde. Minha cara Jussara, nós sabemos do quanto é difícil essa sua participação nesse trabalho junto com os demais países. O Conselho Espírita Internacional tem quantos países atualmente que aderiram ao Conselho Espírita Internacional?
26 países.
26 países?
Que nós...
Tem de
não,
todos,
não.
De...
Dos 26 que nós temos federações constituídas, 22 já são parte do Conselho Espírita Internacional.
Então você tem países de todos os continentes?
De todos os continentes, sim.
É mesmo? Que maravilha. Você tem, inclusive...
Eu estou escutando duplo. Você não? Está tudo bem aí o som?
Estou escutando legal. Estou escutando você também. Também.
Ah, tá bom.
Bem também você.
Ah, tá. Tá bem.
Então significa que a doutrina espírita se espraia pelo mundo afora. De tal forma que todos os continentes já têm grupos espíritas aqui, ali e acolá. Ou seja, federativas?
Na realidade, muitos deles, né? Quer dizer, dos países, continentes sim. Dos continentes, só o continente africano que ainda não temos uma federativa. Mas os outros nós já temos, né? Mas temos grupos espíritas representados na maioria dos países do mundo.
Que maravilha. Agora uma pergunta, você vai responder daqui a pouco, porque vamos entrar agora com nossos comerciais da rádio, para você pensar como tem sido toda a aceitação da doutrina espírita nesses países. Depois você responde para a gente, depois dos comerciais. Diz daqui a pouco.
Tá bom.
Diz pôster.
Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade.